Começa agora Migrantes Conectados. Apresentação: Roque Miles, Franzu e Deni Ribas.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura AM 930. É um prazer estar aqui novamente com vocês no Migrantes Conectados, toda quinta-feira, às 17 horas, com o patrocínio do Instituto ICA. E hoje a gente traz uma ilustre convidada aqui, que é a Rosana Aparecida Rodrigues Hernandes. A Rosane. A Rosana é socióloga e atualmente coordena o CEIM, que é o Centro de Informações para Migrantes, Refugiados e Apatriados do Paraná. Certo, Rosana? Então, é uma honra tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Jesus também, seu esposo que está aqui acompanhando. Sejam muito bem-vindos. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história.
Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Rosana, eu sou coordenadora do Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná. É o único centro estadual do Brasil. E eu estou ali, trabalhando ali já tem 6 anos, e estou desde janeiro como coordenadora desse centro.
Que bacana! E o centro, ele fica ali na Desembargador, vê se fala, em número 15, né?
Isso.
No terceiro andar.
Décimo terceiro andar,
certo. E eu queria que você contasse um pouquinho como que é o trabalho de vocês lá no centro, em relação à questão de vocês receberem, né, esses migrantes, esses refugiados que chegam até o centro. Geralmente eles vêm em busca de informações, acredito que no primeiro momento,
sim,
né? Como que se dá esse trabalho no início dele?
A gente ali recebe, né, eles com todo o nosso carinho, com toda a nossa atenção. Orientamos quanto à documentação necessária para que ele fique regular aqui no Brasil. Indicamos onde tem que fazer o CPF, como fazer o CPF, qual é a importância de ter o CPF. Fazemos toda a documentação para que ele vá até a Polícia Federal e se regularize. Né, num primeiro momento, é isso. Também encaminhamos para vagas na creche, escolas, posto de saúde.
Que bacana.
Esse é o nosso trabalho.
E vai completar 7 anos já, né?
Isso.
Que tem esse auxílio aí.
Isso.
A toda essa população que vem, né, de fora. E o estado do Paraná é pioneiro, né? Então,
isso,
o nosso governo sempre aí dando um exemplo, né, para toda a nossa população,
isso,
né? Tanto para os brasileiros quanto para esses migrantes que aqui vêm na busca de esperança. A gente sempre comenta aqui no programa que o migrante, quando ele vem para o Brasil, né, para a nossa pátria, ele vem em busca da esperança. E é a esperança,
exato,
de encontrar alguém,
exato,
como você lá, no Rosana, no centro, para que possa dar essa orientação, né?
Isso.
Passar toda a orientação correta para que ele não se frustre também, né?
Isso.
Acredito que seja nesse formato,
isso,
né?
E o importante é salientar que o nosso trabalho é totalmente gratuito.
Que bacana.
Né? Então, a gente orienta nesse sentido, porque a gente sabe que tem pessoas que cobram e cobram um preço absurdo.
Sim.
Às vezes até por desconhecimento, né? Mas o nosso trabalho é 100% gratuito.
Nossa.
Então, quando ele chega lá, ele se sente à vontade. A gente dá os encaminhamentos, as orientações, né? Para que a importância dele estar regular, né? Informamos também os direitos que eles têm aqui, né? Que é de qualquer,
sim,
brasileiro.
E até apresentar as nossas leis aqui,
exato,
né? Que às vezes pode,
uhum,
ser de desconhecimento de muitos, né? Da mesma,
sim,
maneira como a gente, às vezes, vai para outro país e desconhece algumas,
exato,
leis, a gente toma conhecimento dessas leis, muitas das vezes, para ingressar num outro país, seja,
exato,
turismo, de, né, num, uhum, primeiro momento. É muito importante também, quando eles chegam até aqui, né? Que eles,
isso,
também tenham essa orientação.
Uhum.
Que trabalho fantástico, muito,
obrigado,
bacana.
Obrigado.
E a gente está aqui com o Jesus, seu esposo, que parece que se conheceram há um ano, né? E você é um venezuelano? Então me conte, acho que eu errei aqui. Se conheceram há 4, né? Conte pra gente, então.
Boa tarde a todos os que nos escutam. Meu nome é Nelvinson Jesus Hernández Morelo. Tenho 4 anos aqui no Brasil. conocí a la señora Roxana, Ali, y fue bom, porque la gente venía sin mucho conocimiento, como se estaba hablando. Ali fuimos encaminados a vaga de trabajo, también a curso de portugués, que es importante, porque la gente llega aquí a Brasil y no tiene esa fala, ese conocimiento de la lengua portuguesa. Y bom, fue bom llegar al CEIN. Llegamos casi 200 venezolanos, fuimos encaminados para vaga de empleo. Muchos estamos agradecidos con el Centro de Información al Emigrante, mejor conocido como CEIN.
Que bacana, olha que fantástico, né? A gente ter até esse retorno, né? Retorno do seu trabalho e acredito que de uma grande equipe também lá no CEIN, que dá esse auxílio para todo esse pessoal que chega na busca da esperança, na busca de um emprego, né? Na busca de um teto, sim, realmente, né?
Sim.
Muito bacana.
Sim.
E parece que aí tem mais de 20 mil atendimentos já realizados nesses 7 anos.
Sim, a gente atende de várias nacionalidades. Já atendemos. A primeira turma que chegou foi foram os haitianos, depois os venezuelanos, né?
Certo.
Mas chega chinês, chega russo, chega ucraniano.
E o que vem chegando mais agora nesse momento?
De pronto, assim, tá chegando bastante cubanos.
Cubanos. Olha, uhum, só.
Cubanos.
É uma miscelânea de etnias,
sim,
né?
Sim.
Que é muito bacana, né? É. Eu acredito que o ambiente lá seja fantástico,
sim,
né? Porque deve ter pessoas de diversos países,
sim,
diversos idiomas, né? Que bacana. E lá vocês têm um atendimento em inglês, espanhol? Como é que é essa questão?
Lá um fala inglês, o outro fala espanhol. Descobri esses dias que um colega nosso, Lucas, se ele estiver me ouvindo,
que bacana.
Tô entregando você, Lucas.
Descobri um abraço, Lucas.
Descobri que ele fala francês.
Olha,
né?
Só.
Então, assim, a gente sempre atende. Não sai nenhuma pessoa de lá sem atendimento. Então,
que
o idioma
bacana.
Não é um empecilho.
E o que eu sempre falo aqui, eu venho da área do turismo, trabalhei aí 20 anos nessa área, recebendo pessoas do mundo inteiro. E eu sempre dizia para minha equipe, se coloque no lugar de uma pessoa que chega de fora.
Uhum.
Pense você chegando num país, né? Onde,
sim,
você não conhece nada, onde você não conhece o idioma, e você precisar de um auxílio, né? Então a gente tem que também se colocar no lugar do outro. Acredito que a sua equipe lá deva fazer isso, né? Porque até no momento de falar um outro idioma é muito importante, porque às vezes a pessoa se ela não se comunicar corretamente, provavelmente ela não vai conseguir aquilo que ela queira, ou ela não vai ter a informação que ela precisa, né? E possa às vezes errar ali naquele momento, uhum, o que ela poderia às vezes acertar de fato e já prosperar ali quando obtém essa informação já correta e de prontidão, né?
Sim, nós somos uma equipe de 12 pessoas.
Que bacana.
O nosso controlador de acesso é cubano.
Olha só.
E a nossa recepcionista, uma delas, é venezuelana.
Que
então,
legal.
Assim, então eles ajudam a gente, porque às vezes uma palavra que aqui quer dizer uma coisa, né, na Venezuela é uma, em Cuba é outra. Então, pode dar alguma divergência,
sim,
alguma má informação,
entendido,
né,
uhum,
um mal entendido. E eles nos socorrem, eles nos ajudam bastante.
Que,
né,
bacana.
Então, a gente é uma equipe que está ali para ajudar o migrante.
Olha,
para orientá-lo, para recebê-lo com todo carinho, né? E ele sabe que ali é um ponto de referência.
Sim.
Se ele tem algum problema, alguma dúvida.
E me conte, o que chega, que o perfil, né? Uhum. Você comentou agora que estão chegando os cubanos,
uhum,
né?
Sim.
Qual é a faixa etária desse público que migra para o Brasil hoje?
Uhum.
Né? E se eles vêm em comboio, se eles vêm com a família, ou eles vêm sozinhos primeiro e depois a família chega. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre esse perfil hoje do migrante?
A faixa etária é mais ou menos de 35 anos a 50 anos, né? Chega famílias de 5 pessoas, né? Os pais e as crianças, os idosos. Então, assim, é bem diversificado, sabe, a faixa etária, né? E muitos também chegam sozinhos e depois vem trazendo, né, a família, traz a mãe, o pai, traz a sogra, os filhos,
sim,
né? E a gente está lá para orientá-los, né? E agora, como é que eu faço para trazer o meu parente que tá lá em Cuba, né? A gente orienta. Olha, aqui no Brasil é assim que funciona, né? Você precisa entrar em contato, né? Para ver como é que a gente pode fazer para te ajudar. Onde você tem que ir? Com quem que fala? Tem embaixada no seu país aqui no Brasil? Às vezes não tem,
sim,
né?
Sim, não é apenas chegar aqui, né?
Então, assim, qual é a orientação? Se organize aqui primeiro, né?
Sim.
Arrume um trabalho. Aí depois você vai trazendo, né? Porque as pessoas, sim, quando chegarem, tem onde ficar, sabe? Que tem, claro, uma referência aqui.
Bacana. É. Queria dar boa tarde aqui, né? Seja bem-vindo, Dene. A gente está aqui com a Rosana, está contando um pouquinho. A Rosana que vem, coordena hoje o CEIM, né, que é o Centro de Apoio aí aos Migrantes e Refugiados. E com o seu esposo aqui, o Jesus, um venezuelano, que se conheceram, inclusive. A gente tem uma história de amor aqui no programa hoje.
Curitiba, vocês conheceram?
Sim.
Bom, primeiro uma boa tarde, Fran. Boa tarde,
boa
vocês.
Tarde.
Boa tarde, ouvintes. Acho que a gente poderia começar com essa história, assim?
Eles contaram um pouquinho, mas eu gostaria que você contasse aqui para nós, Jesus, como que vocês de fato se conheceram?
Bom, vou contar como cheguei aqui ao Brasil.
Perfeito.
Tá? Foi uma história bastante difícil. Eu trabalhava como jornalista na Venezuela, em el canal del governo. Em 2018, a crise foi bastante forte. Eu migrei sem saber onde ia, só com uma mala e fé em Deus que ia chegar a um lugar melhor. Morei em Roraima um ano, morei em la rua, comi lixo. Meu trabalho era recoger la chinha para poder mandar dinheiro na Venezuela, mas eu tinha um foco que era sair de allí. Después conseguí un trabajo en una fazenda, trabajaba por 10 reais de 6 de la mañana a 12 de la noche y hacía eso con la esperanza de poder mandar dinero a mi familia en Venezuela. Era bastante difícil, fue bastante duro, mas gracias a Dios él escuchó mi palabra y pude salir en un viaje a Curitiba. Allí llegamos casi 200 venezolanos a un refugio. Allí conocí a una maravillosa persona que es Rosmiri, una mujer muy lutadora, una mujer pa encima. Es una mujer increíble. Rosmiri, te amo. Eres mi hermana. Entonces, allí fui al Centro de Información al Emigrante. Conocí a Roxana, la gente estuvo hablando, yo siempre me destaqué, ya que yo tenía algún conocimiento en contaduría, en jornalismo, y pude encontrar a Roxana, falamos una vez, y la historia comienza con un abrazo. Eu estava muito triste. Eu falei para Rosana: eu preciso um abraço de você. Ela abraçou. A gente ali se despediu. Ela falou que me viu pela janela, na rua. Depois eu voltei e tivemos esse contato. Ela me encaminhou para uma vaga em Carina, restaurante Carina. E antes me saiu uma vaga para Mato Grosso.
Punta Grossa.
E eu falei para ela: nossa, a gente não se vai ver mais. Ela falou: tienes uma vaga. E eu falei para ela: onde? Em Carina, não vas a ir longe. A gente vai encontrar-se mais vezes. E eu: nossa, de verdade. Bom, então, a gente seguiu comunicando-se, fomos amigos por um tempo. Eu tenho uma filha, eu fui a Venezuela buscar a minha filha, Roxana colaborou, muitas pessoas colaboraram porque sabia que minha luta era ir a buscar a minha filha, uma criança de 5 meses.
Nossa.
E eu pude trazer a minha filha, a mamãe de minha filha, e essa é outra história, sabe? Porque seria o programa muito curto hoje. Mas então, a gente se conheceu, foi para frente, salimos. Veia em Rosana uma pessoa muito humanitária. aparte de su conocimiento, tiene un gran corazón, y no es porque mi esposa, los emigrantes que llegan ahora, desde 2023, están viendo con una cara diferente al CEIN, no como una persona que está encima del equipo, es una persona que está compenetrada junto con el equipo, y eso es muy bueno. Ahora estoy colaborando en el CEIN junto con Roxana, con el equipo, conociendo cubanos, haitianos, he entrevistado a algunos, han dado retorno. ¿Por qué? Porque llegan aquí los cubanos con problemas, porque en Cuba tienen problemas los cubanos con internet, llegan aquí con muchos problemas. He ayudado a Elis a sacar currículo, he ido con Elis a la vaga de trabajo, he acompañado de muchos pertos. Y la historia, para finalizar, ha sido una historia de luta, de amor, de lloro y de mucho sono. De verdad, yo quiero agradecer a Dios por ponerme en el camino a una mujer como Roxana Rodríguez.
Que lindo, é emocionante a história, né?
Até
me faz chorar aqui. E eu acho que toca muito na questão de quando você fala na quando a gente fala da esperança, mas acho que é no sonho, né? Que você tinha, provavelmente, quando você chegou no Brasil, você, né, desde lá do começo, quando você contou que você morou na rua, né? E hoje você está aqui ajudando essas pessoas, né? Você pôde buscar a sua filha. Então, é uma história realmente emocionante, onde começa num abraço. Que às vezes a gente não dá valor, né? A um simples abraço. Uhum. E o quão importante é um abraço, independentemente, né, de você estar abraçando por qualquer outro motivo, né? Mas você dá o abraço de verdade, né? Sim. Não é simplesmente vou abraçar ali daquela forma, né? Mas é um abraço verdadeiro, né? É. E que se transformou numa história de amor, uma história emocionante, né? De fato. E ver como você hoje está podendo ajudar a esse pessoal que chega, e junto ainda da sua esposa. Que história incrível, né?
É um abraço de coração, literalmente.
É, porque às vezes a pessoa naquele momento ela só precisa de um abraço.
Exatamente.
É? Quimicamente, aquilo pode resolver tudo no corpo.
Sim,
né?
Exatamente. Né?
E eu acredito que você, como jornalista, queria até te parabenizar. Foi comemorado aqui ontem, né? Ontem foi o dia do jornalista. Então, aqui no Brasil, a gente comemora. E gostaria de te dar os parabéns, que é uma profissão fantástica. Eu admiro muito. E acredito que você tenha uma bagagem incrível, né, nessa profissão também, vindo de lá, relatando tudo que provavelmente você passou, né, enfim. Muito bacana, então parabéns também aí por essa profissão fantástica. E, Dani, então, faça aí sua pergunta.
Acho que você citou ali um trechinho. Que havia uma característica um pouco diferente das pessoas que vêm para cá nesse período do qual as pessoas vieram quando você migrou. O que que há, assim, de diferença, assim, mais profunda, assim, entre os migrantes daquela época, na fase de uma crise, assim, mais firme, né, mais contundente, do período que a gente está vivendo agora, assim?
Você está perguntando a diferença del 2018 a los emigrantes de agora. Só que é assim.
Mesmas buscas.
Sim, só que é assim. 2018, los emigrantes venían, la mayoría, venían de morar en rua, en Roraima, de comer lixo, de ser humilhado, de sufrir xenofobia, de tener que trabalhar 12 horas por 10 reais. Era algo totalmente diferente al de agora. ¿Por qué? Porque lo de 2018 abrimos porta a todos aquellos que agora llegaron. ¿Por qué? Porque agora la gente, muchos venezolanos ya están aquí con trabajo, tienen donde morar, y los familiares ya no fican en Roraima un año, dos años, haciendo eso, sino que ya vienen prontinho, compran pasaje, pasan solo por Roraima y llegan pronto. Ya, e incluso voy a contar una historia rápido.
Você está ouvindo Migrantes Conectados.